professor Enio Leonardo, coordenador do CINTE Regional. Agora sim podemos aqui seguir com a nossa conversa. Bom dia, obrigado por nos atenderem.
Bom dia, Ed Carlos, bom dia aos ouvintes aí da Rádio Marconi, do programa matinal aí. Então, nós tivemos a Assembleia Estadual da categoria ontem, né, por via remota, e isso depois de nós já termos e temos aberto uma negociação com o governo do estado, através do secretário de educação, no sentido de sensibilizá-lo da importância de retomarmos as atividades remotas nas unidades escolares para garantir a prevenção dos nossos estudantes, dos seus familiares, no que diz respeito ao contágio pelo Covid-19. E aí não obtivemos sucesso nessas conversas e negociações com o governo, então em assembleia ontem decidimos, enquanto categoria, enquanto trabalhadores de educação na rede pública estadual, paralisar as atividades presenciais. Nós queremos trabalhar, fazemos a defesa do trabalho educacional, só que ele deve acontecer nesse momento da pandemia, segundo nossas análises, nossos estudos, pela via remota, entendendo que a exposição dos estudantes, dos profissionais de educação, na aglomeração que é própria do ambiente escolar, está propiciando maior contágio. Tanto é que nós estamos vivendo, depois do início das aulas, esse ápice da pandemia, né? Esse elevado número de contágio, de pessoas em filas, esperando leitos da UTI, porque não estão bem, né? Ninguém fica em fila de UTI se está bem, né? Então, mostrando a face dura e dolorida dessa doença, desse vírus, na vida das famílias, na vida das pessoas. E para evitar isso, então a categoria do magistério entendeu que deveria suspender as aulas presenciais, continuar o trabalho através das plataformas de ensino remoto, garantir a atividade escolar por via remoto, até que haja o controle da pandemia e a vacinação.
Uhum. Professor Enio Leonardo, ele que é o coordenador regional do CINTE Santa Catarina, conversa conosco sobre a paralisação das aulas presenciais da rede pública estadual. Nós sabemos aí que há essa vontade pela vacinação. E vocês têm buscado alternativas junto ao governo? Porque recentemente foi sinalizado que os profissionais da educação seriam também prioritários, né, para essa vacina. Mas a proporção e quando essa vacina sairia, tem alguma definição para vocês? Respostas?
Não obtivemos respostas e, inclusive, encaminhamos ofício, conversamos isso com o secretário de educação no sentido de que o governo do estado, como decretou calamidade por mais um período, que ele aportasse recursos na compra de vacinas, né? É preciso que nós imunizemos a nossa população, a nossa gente, para que ela possa ficar mais fortalecida para o enfrentamento da pandemia. Então, não obtivemos do estado nenhuma sinalização nesse sentido. Uhum. E entendemos, e vocês que são da imprensa comprometida, que vão atrás das informações, né, nós temos acesso aí de que a arrecadação do estado, ela está num patamar que possibilitaria a aquisição de vacinas, né? Agora é preciso que haja boa vontade por parte do governo do estado de se dispor a isso, de contratar mais vacinas e imunizar a sua população. É claro que a gente não está numa campanha que seja exclusivamente vacinou os professores, deu. Não é isso. A gente quer que haja a imunização da população catarinense. Como nós trabalhamos diretamente com as crianças que ficam 4 horas por dia no ambiente escolar, ali no ambiente das salas de aula, sujeita a toda a contaminação, a gente entende que deve ser dada uma certa prioridade por conta do volume de pessoas que são atingidas pelo trabalho escolar, né?
Entendemos.
Mas do governo não recebemos nenhuma sinalização.
Professor Enio, essa paralisação, né, que você nos fala nesse instante, ela atinge todos, é aderida por todos os profissionais aqui do sul do estado? Como é uma definição já concreta? Como é que fica? Ou quem quiser trabalhar pode?
Então, querido, assim, ó, a gente está recomendando aos pais que não mandem seus filhos para as escolas, e os profissionais de ontem, agora estão nas unidades escolares fazendo reunião, sensibilizando os colegas, construindo as estratégias, né, de comunicado aos pais, de reunião com os pais. Então a adesão, ela começa a partir de agora. Então nós estamos vivendo os primeiros momentos de adesão, né? Eu sou professor aqui no colegião, nós fizemos uma conversa já com os professores, agora estamos nas salas de aula conversando com os alunos. Eu só pedi licença a eles para poder conversar com vocês, né? Estamos conversando com os alunos, eles estão muito atentos, né? Eu trabalho só com jovens do ensino médio, estão muito atentos, entendendo a gravidade do momento. Mas assim, ó, quanto à adesão, ela é livre do profissional em educação, que entende que é preciso se engajar nesse movimento. o movimento foi deflagrado e a gente começa agora, então, a construí-lo com as adesões que vão surgindo. Não temos ainda um cenário de quantos que aderiram à greve, onde, como, né? Mas, a princípio, a gente está agora, começa o trabalho de mobilização. Temos aí 72 horas agora para mobilizar. Hoje já faremos uma assembleia regional. Eu queria até aproveitar esse espaço para convocar aí os professores da cidade de Uruçanga, de modo especial, né? Mas também a Leite Cocal, que tem muita audiência, de Morro da Fumaça, Lauro Milha, né? Que participem da Assembleia Regional, vai ser por via remota. E nessa Assembleia Regional, então, a gente constrói as estratégias regionais de mobilização desse movimento.
Uhum. Esse é o professor Enio Leonardo Rocha Cândido, ele que é o coordenador do SINT aqui da região, o SINT que é o Sindicato dos Trabalhadores da Educação, da Rede Pública, né, Estadual, e você falava que a sequência, né, com essa paralisação da rede, das aulas de modo online, remoto, mas nós sabemos que a falta de alguns professores em determinados colégios, escolas, né, esse modo remoto não ficaria prejudicado para os alunos? O que vocês entendem a respeito?
Então, tu tocas num assunto muito importante no que diz respeito à educação da rede estadual, que é a ausência de profissionais, falta de professores em muitas unidades escolares. No presencial isso é piorado, porque eles estão aqui fisicamente presentes, e aí sem o professor para ministrar as aulas e os conteúdos, eles acabam ficando aglomerados, e aí, né, tudo aquilo que a gente já tem conversado sobre o contágio. No ensino remoto, isso pode acontecer também, mas aí eles estão em suas casas com as ferramentas remotas. Agora, nós temos insistido junto à CRE e o SINT Santa Catarina, junto à sede, para que agilize a contratação dos ACTs. A sede implantou um modelo que está sendo muito massacrante para os professores temporários, porque está submetendo-os a constantes avaliações, né, de critérios para classificação, distribuição das aulas. Nós já estamos na terceira semana de aula e o Estado ainda não contratou muitos professores. A maioria dos professores ainda não foram contratados, os temporários. Então você coloca e traz à tona um tema importante, que é o descomprometimento do Estado com relação à efetividade da aula, sem a contratação do professor.
Nós temos a informação que alguns desses alunos, como você mencionava, estão indo às escolas, mas tem que ficar um tempo lá ocioso com apenas uma aula, né? Uma disciplina aí disponibilizada na noite, no caso noturno, né? Então eu creio que seja prejudicial também para o aluno, como você mencionava. A sequência, você falava que haverá uma assembleia, é hoje ainda essa regional? Só para nós destacarmos aqui o que você mencionava.
Isso, Assembleia Regional dos Trabalhadores de Educação hoje, às 18 horas, por via remota. E aí, nessa Assembleia, a gente constrói as estratégias dos próximos dias desse movimento de greve, de paralisação das aulas presenciais, né?
Uhum. Quando a gente fala, SINT regional, é referente à região da ANREC, ou envolve aqui também a MESC e a Murel? Como é que está o entendimento junto a essas outras duas regiões?
Então, enquanto organização da classe trabalhadora em educação, o SINT tem, por regionais, a ANREC, a nossa regional, só que não inclui os trabalhadores da educação do município de Orleans. Eles integram a regional de Tubarão. Uhum. Então, cada regional tem a sua coordenação, a sua estrutura, né? Nós temos aqui a regional de Criciúma, tem a regional de Araranguá, que é a AMESC, tem Tubarão, tem Laguna, né? Então, é quase que igual à organização dos municípios.
Perfeito.
Orleans, que pertence a Barão.
Ok. Professor Enio Leonardo, nós queremos agradecer a sua participação, os esclarecimentos, esperamos que tudo se resolva e que ninguém saia prejudicado, né, nessa situação aí, nem professores, nem pais, nem alunos. E até uma próxima oportunidade e vamos acompanhar também essa história de vocês aí também como profissionais da rede pública estadual. Obrigado, Enio.
Valeu, querido. A gente que agradece aí os ouvintes do Comando Marconi, né, a vocês que nos dão esse espaço, e dizer para os pais, não mande seus filhos para a escola, no entendimento que é preciso preservarmos vida, né? Muito obrigado, bom dia a todos.